Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá!
Semana tá de muito trabalho aqui do nosso lado da Ruro, porque tô gravando o curso. Tô gravando meu curso de chamado Odisseia Criativa, um curso de criatividade, de pensamento crítico, inteligência emocional, resolução de problemas na era da inteligência artificial. E a gente tá aqui loucamente gravando esse curso. Tem 8 aulas, né? A gente gravou 8 módulos, né? E o primeiro módulo inteiro foi gravado agora de manhã. Agora tô esperando aqui o pessoal trocar o estúdio pra gente começar a gravar o segundo. Mas tá bem legal, viu? Tá bem legal, vai ser uma semana bem puxada, mas estamos aqui. De qualquer forma, eu tinha que vir comentar um negócio aqui, né? Porque o The Flash tá prestes a sair aí definitivamente dos cinemas, ele tá nas últimas sessões pelo mundo, o filme tá rapidamente saindo de todo lugar, de cartaz, e ele vai carregar uma marca muito infame, que é a marca de um dos maiores fracassos da história centenária da Warner Bros, né? O estúdio que acabou de fazer 100 anos aí. Olha, poucas vezes ele teve um fracasso tão grande, porque atualmente o filme está com 263 milhões de dólares no mundo inteiro, e só que ele custou 200 milhões, né, o que eles anunciaram, e talvez tenha custado um pouco mais para ser produzido, e mais algo perto aí de 100 milhões de dólares de divulgação, de marketing. Ou seja, ele sequer vai atingir aí o valor mínimo para empatar esse investimento louco que foi Flash. Aí fica, né? Pelo menos aí a gente tem a certeza, né, que a Warner não vai querer aproveitar nenhum elemento do filme, né, no novo DCU, aí do DC Studios. Eles não vão querer aproveitar, muito difícil que eles aproveitem. E é isso. Ou seja, né, os caras não vão querer trazer nada desse fracasso para contaminar o futuro. Então agora tá um pouco mais claro aí o que vai acontecer com o DCU, né? O James Gunn e o Peter Safran com certeza vão ter mais liberdade para continuar com esse seu universo. Liberdade essa, né, que aí eu fico contestando um pouco quando o James Gunn anuncia que Besouro Azul faz parte do novo DCU. Para mim, esse anúncio dele na semana passada, né, falando, não, Besouro Azul é DCU, tal. Tipo, o cara não se envolveu em nada, não teve nenhum tipo de envolvimento nesse filme do Besouro Azul, certo? Com o Cholo Mariduena, com a Bruna Marquezine, ele não teve envolvimento. Ele já pegou esse filme andando. Então, o que me parece, né, com esse flop do Flash, os executivos não vão querer mais um flop, né? Eles vão querer dizer que o universo começa agora para tentar salvar algum investimento, né, nesse ano aqui, senão a coisa vai ficar muito feia para a Warner. Então, eles devem ter chegado lá no James Gunn falando, filhão, fala que Besouro Azul é parte do DCU agora, ou a gente tá ferrado. Então, ele fez esse anúncio aí, mas ele tem uma cara de anúncio que foi feito sob encomenda, sabe? Mas é isso, então vamos torcer aí para que o filme seja legal mesmo, faça uma grana para que ele possa permanecer no DCU, né? No mínimo aí temos a Bruna Marquezine, então tipo, o primeiro filme do DCU tem uma brasileira, né? Então vamos ver o que sai, mas é isso. Besouro Azul faz parte desse futuro da DC, mas eu truco esse anúncio do James Gunn com força, tá? Não sei o que eles vão fazer com Aquaman no final do ano. Que esse é muito difícil você dizer, né? Que vai ser parte do DCU e tal. Muito, muito difícil mesmo. E é outro caríssimo. E pode ser mais um flop nessa sequência terrível aí de eventos na DC. E é uma pena também, né? Que, tipo, o DC Studios só vai começar, né, o seu primeiro filme. Talvez já seja adiado, porque o Superman Legacy, ele seria lançado daqui 2 anos. Mas ele não vai conseguir começar a ser filmado, né? Por conta da greve dos atores e tal. Então, talvez a gente esteja há mais de 2 anos do lançamento aí, do início do DC Studios, do DCU, né? Sem contar esse Besouro Azul aí, que eu desconfio por motivos que eu já falei.
Ruros, eu acabo de sair da pré-estreia do filme da Barbie e, olha, eu estou absolutamente chocado. O filme é incrível. É incrível mesmo, tá? Eu tinha lá uma expectativa com relação a esse filme. Ela foi superada em muitas vezes. Muitas. E eu coloco ele já de cara aí entre os melhores, três melhores filmes do ano, sem a menor dúvida. Cara, essa Greta Gerwig, ela é genial. Ela é genial e a Mattel é a empresa mais corajosa do mundo corporativo. Não tem outra forma de descrever o que a Mattel fez. Os caras conseguiram, sabe, fazer uma autocrítica ali, um meia-culpa, que é, nossa, é pra realmente aplaudir. Eu fiquei muito impressionado e vou passar aqui, porque afinal de contas o filme da Barbie, né, é um filme sobre protagonismo feminino, um filme sobre feminismo, então preciso passar aqui para a Laís Almeidinha, peraí.
Eu achei que você ia falar que você só assistiu graças a mim, que você não queria vir, e eu insisti, no fim você veio até de rosa, sem tomar banho, mas com a camiseta rosa, e saiu apaixonado pelo filme. E o que eu achei...
Só um minuto, você vai falar alguma coisa do filme ou você vai ficar só me entregando aqui para o público?
Parte, que eu saí com uma mistura de emoções, foi maravilhoso, que tá de encontro com o filme, porque o filme é muito doido, no bom sentido. Gargalhei, chorei, fiquei emocionada, saí impactado, o filme é lindo, design lindo, elenco maravilhoso, e acho que é isso, falei bastante coisa, o Érico resumiu bem. Assistam Barbie essa semana. Foco. Boa sessão.
E outra coisa, o que a Greta coloca de referência ao cinema não tá escrito. É o filme que tem mais referência ao cinema que eu sei lá, que eu assisti em muito tempo. Cada cena importante do filme, ela faz referência a algum outro filme importante e tal. Então, olha, que filmaço, viu? Que filmaço essa Barbie. E ele é tão legal... Tão legal e tão inteligente que eu vou precisar ver mais algumas vezes. Tá? Eu vou precisar ver mais algumas vezes para pegar certas coisas ali que até agora não, sabe, não, ainda tô assim, o que ela quis dizer com isso? Eu sei o que ela quis dizer no todo, né? Mas tem algumas coisas muito específicas ali que eu acho que talvez eu, como homem, ainda preciso ruminar essa lição mais algumas vezes. E é isso, nós somos todos Kens, tá bom? É isso. Beleza, pessoal, não percam mesmo, façam o que a Almeidinha tá mandando aí, que a gente aqui já aprendeu que tem que fazer o que a Almeidinha manda, beleza? Assistam Barbie, Cinemark. Olha, pensa num filme que não dá certo, tá? Porque ontem a Netflix resolveu largar a mão de fazer o filme live action de He-Man e os Mestres do Universo. Esse é um filme aí que tá azarado pra burro, porque essa deve ser a quarta, quinta, sexta vez que esse filme é cancelado. Mas dessa vez a gente realmente achou que daria certo. O motivo do cancelamento, porém, é que o orçamento do filme não para de crescer, não parava de crescer, né? E já estava ali em mais de 200 milhões de dólares. E a Netflix queria cair esse orçamento para 180 milhões de dólares. Só que, de acordo com a Variety, né? 30 milhões de dólares até já tinham sido torrados na pré-produção. Então, tipo, já sobraria aí 150 para eles fazerem o filme. E o longa cancelado, ele teria o Kyle Allen, né? De American Horror Story. E os diretores Adam e Aaron Nee, de Cidade Perdida. E eu fico aqui pensando, né, se o sucesso insano das pré-vendas da Barbie e do resultado aí dos comentários sobre o filme tem a ver com isso, porque Barbie e He-Man são da Mattel, né? Então será que a Mattel aprendeu a fazer filmes, curtiu o processo, quer se envolver mais, agora e aproveitou aí pra cancelar esse filme que faria com a Netflix, mas enfim, isso é só uma conjectura minha. E outra coisa, na verdade eu não entendo a Netflix considerar e gastar 180, 200 milhões que seja, em um filme que não vai ver ali a luz dos projetores, que não vai estar no cinema, né, que vai passar ali só na TV. Precisa de 200 milhões de dólares só pra fazer um filme pra TV, né? Eu tô achando que tá, todo mundo é muito doido com esses orçamentos estratosféricos aí que os filmes hoje em dia estão alcançando. Temos também algumas novidades aí sobre a greve dos atores em Hollywood, né? Dos artistas, atores, atrizes em Hollywood. E essa aqui é bem interessante, porque o SAG, né? Que é o Sindicato dos Atores, ele aprovou que 39 projetos continuem ali as suas filmagens, independente da greve que paralisou aí toda a indústria lá nos Estados Unidos. Acontece que a greve, né? Ela é por melhorias e mudanças nas relações ali com os grandes estúdios. E esses projetos que foram autorizados, eles são projetos que com
estúdios e produtoras não filiadas à Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, ou seja, são de estúdios independentes. Então, existem dois projetos, por exemplo, da produtora queridinha do momento, que é a A24, entre esses aprovados aí. E, na verdade, o SEG quer mais é que esses projetos aconteçam, né? Porque quanto mais produtoras aderirem às reivindicações que eles estão fazendo, né? Menos força a aliança ali dos grandes estúdios tem para argumentar que essas reivindicações aí que os atores estão fazendo, as atrizes estão fazendo, são irracionais, como eles estão alegando. É isso, então o cinema não parou, mas só está ali realocando, né, seus esforços. O Hollywood Reporter publicou hoje aí um artigo bastante preocupante, né? Mais uma vez envolvendo a DC nas telas, depois aí do Flash. Olha, os caras devem estar em pânico, alerta vermelho lá, todo mundo em desespero. Acontece o seguinte, que Aquaman e o Reino Perdido, né, que estreia no final do ano, estaria enfrentando desafios bastante significativos com refilmagens e atrasos aí no seu cronograma. Porque o filme dirigido pelo James Wan, né, ele estaria entrando na sua terceira rodada de refilmagens. Na verdade, ele acabou recentemente sua terceira rodada de refilmagens e é muito raro você ter três rodadas de refilmagens. Uma é o comum, duas é quando as coisas estão dando muito errado, três é porque, olha, só assim mesmo para salvar algo que está muito fora dos trilhos. E o problema, aparentemente, é que eles já estão fazendo várias exibições teste e essas exibições teste não estão indo bem e os caras estão tentando arrumar de qualquer jeito esse filme porque, óbvio, eles não querem ter no currículo mais um fracasso e perder mais dinheiro esse ano com um filme da DC, e isso pode ser muito triste aí, muito difícil para o futuro da DC nas telas. E essas refilmagens, elas teriam também razões aí na tal da inclusão do Batman. Tem um Batman aí que entra, um Batman que sai, não se sabe ainda direito se eles vão manter o Batman, se eles vão tirar o Batman do filme, se vai ser o Michael Keaton, se vai ser o Ben Affleck, tá tudo confuso. E aparentemente, né, o fracasso do Flash ali, você não quer relacionar esse filme do Aquaman com o Flash. Você quer relacionar o filme do Aquaman com outro filme do Aquaman, que foi um sucesso, certo? Ele fez mais de 1 bilhão. Ele é o maior filme em bilheteria da história da DC, né? O primeiro Aquaman. Então eles vão querer, óbvio, tentar ali fazer com que as pessoas se lembrem apenas daquele primeiro filme e tipo, cara, precisamos nos divertir novamente com Jason Momoa e é isso. Difícil, né? Difícil, porque o filme já deve estar com um orçamento extremamente estourado, ele foi atrasado várias vezes, né? Também por conta de pandemia, essa coisa toda, e a gente tem que aguardar para ver aí o que vai acontecer e se a DC vai conseguir, enfim, encerrar essa fase aí nas telas de maneira louvável e honrosa com o Besouro Azul e Aquaman e o Reino Perdido. Aguardemos. Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Huri e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!